sucesso que você tem saudade.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva! Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
Toca no paredão.
Alô, comunidade!
Toca no paredão.
Essa daí a gente vai descer dobrado, Gufá.
Daquele jeito, porque ele vai cantar comigo.
A novinha tá dançando e eu tô só reparando o movimento que ela tá fazendo. A novinha tá dançando e eu tô só reparando o movimento que ela tá fazendo.
Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Moda tarde, 4 minutos, 1 e 4, Juazeiro em Petrolina, no Vale do São Francisco, tá no ar o Papo Esportivo.
A partir de agora, Papo Esportivo, a análise dos principais eventos com o papo direto com o torcedor.
Um abraço a você, torcedor, um abraço a você, torcedora. Tá no ar, então, mais um Papo Esportivo aqui no som da Nova Cidade FM. Vamos juntos até às 2 da tarde, né, com muita informação no seu radinho. Abraçando a todos que estão aí ligados com a gente. Vamos, então, destacar mais aqui dentro do Papo Esportivo.
Papo Esportivo. Papo Esportivo. E os destaques do dia.
Sport oficializa a contratação do lateral direito Claudinho. Everton Ribeiro participa de parte do treino do Bahia. Juba e Iago Borduque fazem transição. Sport Amador destaque Cleito Camilo.
Jardim Flórida e Pedra do Norte duelam na grande semifinal do Campeonato da Piranga.
Náutico anuncia a contratação do zagueiro Léo Índio em Juventude Ponte Preta. Jair Ventura promete levar o pai a jogo do Vitória e lembra a infância com Jairzinho. Mais destaques do Esporte Amador, Pedro Henrique.
Meia Boca e Boleiros faz a grande final do Campeonato Society Interno da ABB.
Santa Cruz perde Edson Miranda, suspenso, mas tem retorno de Eurico. Boa da tarde, 5 minutos, boa da tarde, mais 5 minutos, o Papo Esportivo tá no ar aqui no som da Nova Cidade FM. Vamos juntos, né? E assim, acompanhando Copa do Mundo, que está acontecendo, infelizmente a Juazeirense desclassificada da Série D do Campeonato Brasileiro. Em cima disso, a gente vai trazendo informações aí para começar em novembro, né? O Campeonato Pernambucano e o Petrolina vai estar lá disputando, como o Salgueiro também, a segunda divisão. A ideia para o campeonato do futebol baiano, a segunda divisão que pega fogo agora, Vozinha, que pode aparecer no Feira Futebol Clube, né? Feira Futebol Clube, que é o time dos influencers. Aí agora o maior influencer do futebol do mundo é o Vozinha, né? Aí a galera quer fazer uma proposta para trazer o Vozinha para jogar a segunda divisão. O detalhe é que para isso eles precisam passar pelo Fluminense para chegar à primeira divisão, né? Senão o Vozinha viria para cá para quê? Para jogar duas partidas? Não sei nem se pode mais fazer a inscrição desse jogador. Mas a ideia é essa, né? Bom, em campo, Argentina e Egito, isso é Copa do Mundo. Detalhe também, hoje tem a Colômbia, né, que vai enfrentar a Suíça. E faltam apenas esses jogos, né, para confirmar os classificados às quartas de final da competição. Mais uma vez, só para a gente bater aqui essas quartas de final, vamos pular logo as oitavas, para a gente não lembrar do Brasil. Vamos chegar às quartas. Quinta-feira tem França e Marrocos, 5 da tarde em Boston. Em Los Angeles, sexta-feira, 4 da tarde, tem Espanha e Bélgica. Noruega e Inglaterra vão jogar sábado, 18 horas. E no sábado também, ou Egito, ou Argentina, ou Suíça, ou Colômbia. Jogo às 10 da noite no sábado. Então, quinta-feira uma partida, sexta-feira outra, sábado dois jogos. E aí a gente vai conhecer os semifinalistas. Vão sobrar 4 equipes, né? Lembrando que de França e Marrocos, o vencedor pega Espanha ou Bélgica. E de Noruega e Inglaterra, o vencedor pega ou Argentina, ou Egito, ou Suíça, ou Colômbia. Detalhe que ontem a Bélgica meteu 4-1 no time dos Estados Unidos. Havia uma grande polêmica em relação ao que aconteceu lá com o Rafael Claus, o árbitro que expulsou o jogador dos Estados Unidos, e que o Trump pediu para que a FIFA colocasse o jogador de volta. Quer dizer, isso não existe no futebol. Pior é o Infantino aceitar tudo isso, né? Arrumar uma brecha não sei aonde para uma expulsão, e outra, fazer com que o árbitro brasileiro passasse por uma vergonha muito grande. Mas a vergonha maior foi do futebol, né? E principalmente do futebol da FIFA. Não precisa fazer essas negociações, nem precisa passar por isso, né? A Conmebol mandou notificação, a CBF também, a UEFA também mandou, tudo isso para a FIFA, mas ela é a poderosa, é ela é que manda, né? Essa mesma FIFA que disse que o Fluminense é o quarto maior time do mundo, segundo a própria FIFA, agora no último Campeonato Mundial de Clubes. É ela que manda e desmanda no futebol, e foi ela que fez isso aí, é uma barbárie, algo vergonhoso ao futebol, né? E essa Copa do Mundo vai deixar muitas lições negativas, né? Como aquela do árbitro da Somália, que do próprio aeroporto foi mandado embora, porque não iria entrar lá nos Estados Unidos, jogadores sendo revistados, e não todos, né? Porque o que serve para um deveria servir para todo mundo, né? Então, assim, é uma Copa que ela vai ficar marcada por esses pontos negativos. Ah, o ponto negativo foi o Brasil ter saído? Não, o Brasil ter saído, isso aí está dentro do prognóstico até levantado por muita gente por falta de qualidade da equipe de muitos jogadores. Veja bem que o selecionado brasileiro, o Ancelotti, ele trabalhou muito com os amigos, abnegados que ele confia. Ele poderia chamar até os amigos e abnegados para uma churrascada na casa dele, mas não para fazer a defesa do futebol brasileiro. Mas mesmo assim ele ainda saiu por cima, né? Porque num jogo o Casemiro foi escolhido melhor, naquela partida que o primeiro tempo foi horrível e que no segundo tempo com o Japão ele fez um gol. E Danilo, por jogos que ele escalou, não tirou o jogador, entregou, né? Naquele jogo do Japão, o gol foi dos pés dele, que ele entregou um passe errado. E outros momentos, o Danilo não chega a ser titular nem no time dele, o Flamengo, mas é amigo do Ancelotti. Casemiro é outro, Fabinho mostrou que a titularidade era dele, por mais que fosse outro jogador veterano, mas estava com mais vontade de Copa do Mundo, mas ele não tirava Casemiro, né? Porque é o cara proteção dele, como também o Alexandre é outro, lateral esquerdo, que inclusive ele levou, mas não conseguiu colocar como titular, porque o Alexandre não foi superior a Douglas Santos, que não é também esse lateral esquerdo todo. Então, a seleção brasileira teve essa situação dos negócios, né? Das amizades, né? Da mídia. A mídia teve que funcionar, né? A mídia tinha que funcionar para que a seleção brasileira pudesse jogar uma Copa como essa. Infelizmente, não consegui passar pela Noruega e voltar nas oitavas de final. São 6 Copas já seguidas, é um hexa negativo, né? Sem ganhar uma Copa do Mundo. E o selecionado brasileiro agora tem em setembro 2 jogos amistosos, que o Ancelotti já disse que vai observar mais, que vai ver mais. Vamos ver o que é que o Ancelotti vai fazer em setembro, se é que a gente vai poder ter um Ancelotti em setembro, porque está tendo já dentro da CBF um grande problema ligado ao presidente Samir Schalke, que pode inclusive perder a presidência por causa de fraude. Isso aí é o que está girando em toda a mídia, principalmente a mídia que é negativa à presença do Samir Schalke. Porque existe a mídia negativa à presença do Edinaldo, existe a mídia negativa contra o Samir Schalke, como existe também aquela turma que segura até o final, né? E diz que não foi. Isso aí faz parte, infelizmente, de negociações que eu não sei para onde vai e eu não sei como é que isso funciona. Só sei o seguinte, que o que está acontecendo com o Samir Schalke, se você colocar agora no Google aqui o nome dele, vai aparecer que ele está sendo esperado, né, no Brasil, né, quando chegar, porque afirmam jornalistas que Schalke pode deixar a presidência da CBF. Tá vendo aqui, ó? Há 21 horas atrás, o portal disse que a viagem da irmã de Samir Schalke aparece como despesa da CBF, deve sair, e limpa pode acontecer, de jornalista da Band. CBF teria pago viagem da irmã de Samir para amistoso da seleção. Segundo um comentarista da Band, Samir Schalke deve cair na CBF. Então isso aí está explodindo, né? Por causa da questão da irmã, que foi a viagem faturada pela CBF. Então, quer dizer, essas situações todas, teve o caso, né, também de uma convidada dele, que também estava nos Estados Unidos. Então, em cima disso, o futebol brasileiro continua do mesmo, né? O que a gente tem que analisar é que outros presidentes fizeram muito isso. Eu não vi muito isso na era do Edinaldo Rodrigues, né? Existiu até uma polêmica em relação à questão de alguma viagem e tal para imprensa, mas isso aí foi convite, na época eu lembro também, da FIFA, foi Conmebol, que fez um convite para que levasse a turma de imprensa. Então, quer dizer, é uma situação que na época não abalou. Por quê? Porque não houve, né, a questão da CBF fazer isso aí diretamente, como está sendo colocada aqui a questão da irmã do Samir Schalke. Então, tudo isso é o tal do limpa da CBF. Tem muita gente que não está feliz com o Samir Schalke, né? Aí o Samir Schalke apareceu, ele é filho de um presidente da Federação de Roraima, ele nunca se meteu tanto com o futebol como agora. Veja que os presidentes de CBF, eles vão subindo como vice-presidentes, né? Eles chegam ali através de uma nomeação, de uma escolha. O próprio Edinaldo, ele foi vice-presidente para depois concorrer à presidência, e outros também. Quer dizer, o certo seria, se o Samir fosse um vice-presidente à época, ele concorrer. Mas não, era o pai dele que era o presidente da Federação de Roraima, e o Samir Schalke foi convidado por ser um dos diretores da federação, filho do pai que era o presidente, e chegou ali com aprovação daqueles que queriam tirar o Edinaldo, queria mudar a CBF, né, e dar o poder ao Samir Schalke. E agora, lógico, depois da eliminação, se o Brasil tivesse passado isso aqui, não estava rolando nada disso, né? E se rolasse também, ficaria aí passado, porque a festa do Brasil classificados passaria por cima disso, mas agora vai aparecer um bocado de coisa. A partir de agora vai aparecer muita coisa. Eu não sei se essa limpa, como diz aqui, Elias Júnior prevê queda de Samir Schalke, é aquele jornalista da Band, que é que ele fala aqui. Elias Júnior colocou mais gasolina na crise da CBF após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. comentarista afirmou que o Limpa deve atingir a entidade nos próximos dias e que Sami Chaudhry, atual presidente da confederação, pode ser retirado do cargo em meio à pressão política, esportiva e ética. Imagine. Então, já não é somente a tal da ética, já é uma pressão política também e esportiva. A política deve ter sido a que tirou o presidente, né? O Edinaldo, né? O Rodrigues. Então, ele diz aqui, ó, eu tinha acabado de voltar do shopping para o hotel em Nova York, ainda com uma sacola pendurada no braço, e a missão de descobrir se o iate check-out ia ser feito minha dignidade antes do voo, quando me mandaram o vídeo. Parei no corredor, isso aqui é o Elia falando, parei no corredor antes mesmo de achar o cartão do quarto, porque quando alguém fala Limpa na CBF, em plena ressaca da eliminação, minha filha, nem o frigobar consegue competir, diz aqui o Elia Júnior. Na análise, Elia disse que a confusão dentro da entidade vai muito além do fracasso da seleção brasileira em campo. Para ele, hoje a gente não sabe quem manda na CBF, mas há uma convicção nos bastidores que o atual comando está por um fio. Vai haver um Limpa na CBF, afirmou o segundo comentarista. A saída do presidente poderia acontecer em um prazo curto, nos próximos 5 ou 10 dias. O ponto mais explosivo da fala envolve as denúncias recentes contra o presidente. O dirigente foi alvo de reportagens que apontaram o suposto uso de recursos ligados à CBF para bancar viagens e hospedagens de mulheres durante compromissos internacionais da entidade. A CBF negou irregularidades e afirmou que as despesas seguem critérios institucionais. Mesmo assim, o caso virou munição pesada. Elia Júnior citou que o escândalo das acompanhantes levadas para a Copa do Mundo com cartão corporativo pode ser usado como o empurrão final para derrubar o dirigente. Segundo ele, aqui entre nós, a CBF parece aquele grupo de família em que ninguém sabe quem administra o Pix da festa, mas todo mundo aparece para cobrar depois que o bolo desanda. Só que neste caso, o bolo é a seleção brasileira, a festa é a Copa do Mundo e a conta pode cair no colo de um presidente que já chegou cercado de desconfiança. Sami Chaudhry assumiu a CBF em 2025, depois da queda de Edinaldo Rodrigues. É uma eleição marcada por chapa única, apoio maciço das federações e boicote de parte de clubes importantes. Na época, a promessa era de estabilidade institucional e respaldo total ao trabalho de Carlo Ancelotti. Problema é que a estabilidade durou menos que o entusiasmo de brasileiro em bolão de Copa do Mundo. Antes mesmo da crise das viagens, o nome de Sami Chaudhry já carregava controvérsias, ações trabalhistas, processo por suposta fraude em um hospital público em Roraima, acusação de gestão ausente na saúde municipal e questionamento sobre regularização de terra em área ambiental. E ele nega irregularidade dos casos. Elia Júnior, comentarista da Band, também mirou Carlo Ancelotti, disse que torce para estar errado sobre o técnico, mas afirma que se estivesse no lugar do italiano, teria vergonha de aceitar comandar a seleção nas atuais condições. É o que a gente fala, né? Que pode pesar também para o Carlo Ancelotti, né? Se por acaso isso vier a ficar complicado para o lado do Sami Chaudhry, presidente da CBF. Esse é o nosso futebol, eliminado de Copa do Mundo, pode ter Limpa aí também na CBF. Infelizmente, estamos vivendo tudo isso, não é por causa de uma seleção que não foi bem na Copa do Mundo. É porque a CBF sempre teve um problema ligado atrás do outro. A gente vai para o intervalo, tá certo? Daqui a pouco a gente volta, logo após, né, o intervalo. Como já passaram muitos minutos, o Egito abriu o jogo da Argentina. Está 1-0, então, para a equipe do Salah, né? Bom, 1-19 para Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo. O Pedro vai começar com a galera e a gente vai destacar mais aqui dentro do Papo Esportivo. Segura aí, 1-20.
Nova Cidade. Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar aí, ó. E o precinho é especial. Comece o ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre Colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usa Flex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem e Cia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, Centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
O som que acompanha você em cada momento.
Em todos os momentos.
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Você de Juazeiro e região, sabe onde comprar? Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro, telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158. Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Vamos lá, minha gente, 1 da tarde, 24 minutos. O esporte anunciou a contratação do lateral direito Claudinho, de 25 anos, por empréstimo junto ao Vitória até 31 de dezembro de 2026. Jogador é o primeiro reforço oficializado pelo clube pernambucano no segundo semestre. Claudinho já passou por exames médicos e avaliações clínicas e está integrado ao grupo, segundo informa a equipe do esporte. O Everton Ribeiro se apresentou, né, na cidade tricolor junto com o Bahia no dia de ontem, né, pela manhã. E o detalhe é que depois de vencer o City Talk por 4-1, a equipe do Bahia já tem Everton Ribeiro, está em fase final de recuperação de problema lombar. Luciano Juba e Iago Borducci fizeram transição física, enquanto o atacante Kiko Oliveira e o goleiro Léo Vieira continuam em tratamento. Esse é o Bahia, que joga domingo, 4 da tarde, contra o Fluminense, partida amistosa no estádio do Maracanã, tá certo? E a Série A volta para o Tricolor dia 17, em jogo atrasado contra a Chapecoense, na Fonte Nova. Vem aí o PH da notícia, lado a lado com o torcedor de Rei Pedro.
Festa com você, Pedro Henrique, PH.
Boa tarde, Ranieri, Cleito Camilo, nosso querido Raimundo Amarildo, que se encontra aqui presente aqui nos estúdios, e a você que está aí acompanhando o Papo Esportivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. 3611-5533, você pode participar e interagir conosco, fazer parte aí do Papo Esportivo. Hoje, terça-feira, 7 de julho, bola rolando no primeiro tempo, aí eu, daqui a pouquinho o pessoal vai falar, aí o Bruno Guimarães perdeu o pênalti igual o Messi cobrou, quem vai falar? Não falaram que era Messi que bate, que puxa a responsabilidade, não é o Cristiano Ronaldo que puxa a responsabilidade, e poderia ser o Vinícius Júnior bater e também perder, né? Mandar um abraço aí pro nosso querido Ari Lopes.
Perdeu um pênalti, foi?
Perdeu o pênalti. O goleiro defendeu do mesmo jeito, a mesma cobrança. Olha que aí. O Bruno Guimarães bateu. A mesminha.
Eu pois é, rapaz, eu não tô conseguindo ver muito aqui, porque eu tô ligado no programa. Mas tô vendo agora uma imagem do pênalti. Mesmo jeito, né? Que o cara bateu, que o outro
no
defendeu.
Mesmo jeito. E Messi com a cabeça baixa, né?
Pois é. E é Messi, né?
E é Messi. O Márcio Santos do Santo Antônio colocou o seguinte: boa tarde a todos. Douglas Santos foi o jogador mais regular da seleção brasileira nessa Copa. O problema é que o cara não tem nome e aí a mídia não lhe dá o valor devido, pois ficam venerando nomes como Vinícius Júnior, Neymar, Paquetá e etc. E acabam desvalorizando o potencial do jogador como Douglas Santos. Verdade, o pessoal fala o seguinte: ah, é um jogador que defende bem, mas não ataca. Mas aí tem que ver como era o papel dele através do treinador. Só sobe Danilo e você fica. Aí pode ser. A única partida que ele subiu foi contra o Japão, que ele jogava mais ali na esquerda e Vinícius fazia um falso 9, mas aí não deu certo. Aí depois puxou o Vinícius, que gosta de jogar lá na linha, né? Tipo, lá antigo Cristiano Ronaldo. E recuou mais o Douglas, eu concordo com você, Márcio. É um dos poucos que saem aí dessa Copa com prestígio, apesar de não ser mais nenhum jovem, mas representou bem a seleção brasileira nesta Copa. O Moisés José e Maria participando conosco. Fala, Moisés, boa tarde.
Boa tarde, Pedro, PH, boa tarde, Daniel, boa tarde, Leana Lina, né? Clica Mira, que é Moisés José Maria. Um abraço aí do nosso amigo Amarildo, tá de volta na nativa aí, né? O Dali Dali. O Dali Dali Ranieri, né? Ele é o da Selvadinha. É verdade. O grande Amarildo, né? Falou pra ele, pra Pedrinho, pra... todos vindo da Nova Cidade FM aí, a Rádio Fazendo do Ralo. Valeu, abraço a todos aí. Moisés Amarildo, flamenguista. E um alô pra Didi Souza aqui no Zé Maria, valeu.
Valeu. Nosso querido Bruno Henrique colocou o seguinte: boa tarde. Não tem nome porque não é bom, pô. Se fosse acima da média, teria nome. Não, rapaz. É aquele cara que joga feijão com arroz. E nenhum dos aí que tava de titular, fora Rayan, aí você pode escolher alguns, pelo menos de titular, o Wagner fez seu papel, o Douglas Santos, na lateral esquerda. Os outros, meu amigo, pode dispensar. Cadê aqui? Mandar um abraço pra Maetson, viu, Maetson? Vou conversar contigo aí pra você... se possível, hoje ou amanhã, a gente combinar aí pra você pegar seu kit churrasco. A Delícias da Ju também acompanhando o programa, Nescau, Edinaldo Oliveira, cadê? O Bahia vai ter amistoso aí, viu? Nosso querido Biel, o Jorge Alves, Oswaldo Rocha, motorista de aplicativo, torcedor do Vascão, Jonathan Flamenguista, o nosso querido Carlos Viana, torcedor de São Paulo, a Nessi Maria no Piranga 2, a nossa querida Mila, Fabiano, Tiago Taveira, nosso querido Rodrigo Gomes, torcedor de São Paulo, Santana, que casou aí 5 vezes, tá feliz da vida, né, Santana? Juan Pablo, o nosso querido Anderson Pinturas, o Helder, que mora aqui próximo à rádio, o nosso querido Paulo Pastor, ganhou a camisa da Seleção Brasileira, o Adolfo Silva, flamenguista, e Adolfo, agora é focado no Mengão, né? Nosso querido Wagner, que viaja para Maceió quinta-feira. Júnior Souza. Nosso querido Ailton Rodrigues, que ganhou o kit churrasco. Disse que ia pra chácara dele lá e, ó, toma. O Antônio Carlos, quero sua opinião, viu, sobre a seleção brasileira, viu, Antônio? Nosso querido Alberto Cirone Bezerra. José Augusto, nosso patrão já está retornando, né? O João Antônio aqui no Piranga 2, o seu Abelardo, o sogro aí do nosso querido Bruno Henrique, tá acompanhando o programa, viu, Brunão? Ninguém nada a você. O Anderson, motorista de aplicativo, o George da Carnaíba, cadê aqui mais? Djalma Santana acompanhando o programa, o nosso querido George Cunha, o Roninho, motorista de aplicativo, o Nailton Araújo, mora lá em Petrolina acompanhando o programa. Nosso querido Marinho Filho, veio de automóvel, viu, o Ranieri? Deixar o papito dele aqui, viu? De tá com um possante. O Alessandro, Júnior Corrêa, torcedor do Vascão. O Emerson, flamenguista. O Jackson, também flamenguista, de Carnaíba, mas tá residindo aqui. Cadê, rapaz? O Josias Rosendo. O Berto, torcedor do Mengão, ou do Fluminense. Berto é jogador aí do Pernalonga e torcedor do Fluminense, motorista de aplicativo. O Emanuel Vitor, o Emanuel Nossego, tá sumido, hein, garotinho? Um grande abraço pra você. Josival Oliveira, William, a todos que estão acompanhando aqui o Papo Esportivo, pode participar, 361-5533, fica à vontade. Nosso querido Ari Lopes colocou o seguinte: boa tarde. Será que continua Douglas Santos? Porque ele já tem 32 anos. Rapaz, você vai ver aí veterano aí de 38, 39 anos ainda na seleção. Principalmente, vai ter esses dois amistosos aí da seleção brasileira, vai ser a mesma base. Casimiro vai estar lá, vai ser a mesma patota aí, viu? Deve ter feito algum grupo de WhatsApp aí, churrasco e tal. Viu o jogo da seleção, Argentina e Egito, né? O Egito vai vencendo aí a Argentina, o Messi já perdeu o pênalti, tá no primeiro tempo. 361-5533, você pode participar e interagir conosco aqui no Papo Esportivo, Ranieri.
Olá, então, 1:33 no Papo Esportivo. O Náutico anunciou a contratação do zagueiro Léo Índio em Juventude Ponte Preta. Náutico anunciou então esse jogador, né? O defensor assinou em definitivo com o Tibu até o fim da temporada. O atleta é o segundo reforço oficializado pelo Tibu nesse segundo semestre. O outro foi o meia Jean Carlos. Embora seja volante de origem, Léo Índio foi contratado pelo Náutico para atuar na zaga, como explicou o técnico Guilherme dos Anjos na semana passada. Caso seja regularizado até a sexta-feira, o defensor poderá estrear contra o Avaí no próximo domingo pela Série B. Mandar um abraço aqui ao Marinho Filho, né? Mandar um abraço ao grande Raimundo Amarildo. O homem tá aqui. É caro demais, rapaz.
Ele tá aqui.
É caro, é muito caro. Aí é contrato de tipo Gancelotti. Tem que pensar muito, é muito dinheiro. Deixa eu chamar o Cleito Camilo com o Esporte Amador. Vamos lá então, diga aí, Cleito.
Cleito Camilo.
Beleza, Ranieri, muito boa tarde, ouvintes do Papo Esportivo, alegria, abraçando Leane, Pedrinho e todos os ouvintes da Nova Cidade. Ô Ranieri, trazendo destaque hoje o campeonato do Mandacaru de veteranos. Neste próximo sábado, às 15h30, teremos a grande decisão do campeonato. A equipe do Verdinho enfrentando a equipe do Celevasco. Vai lembrar, jogo marcado para esse dia 11, sábado, às 15h30, lá no Mandacaru. Campeonato da Piranga 1. Neste domingo, teremos a semifinal do campeonato. A equipe do Jardim Flórida enfrentando a equipe do Pedra do Lorde. Organização aí de Robson da Guarda, ali no campeonato do Agemiro. Jogo começando a partir das 9 horas. Campeonato do Tabuleiro, nesse domingo também teremos Mancha Verde enfrentando Vila Santa e o Barra enfrentando a equipe do União. Campeonato do João Vitrês, grande decisão já programada para o dia 19, a equipe do Gigantes enfrentando a equipe dos Boleiros na grande decisão. Na última sexta-feira tivemos a primeira final lá do campeonato do Rodeador, a equipe do Alnas enfrentando a equipe do River Plate.
Primeiro jogo terminou empatado no placar de 1-1. A outra final está marcada para a próxima sexta-feira. Então é isso, Daniele. Essas informações, as notícias do futebol aqui amador da nossa cidade. Valeu!
Olha, 1:35, 1:35. O PH da Notícia vem aí com mais informações do esporte amador. Diga aí, Pedro.
É, falando do esporte amador aqui, tivemos o Campeonato Society Interno da ABB. O Malvadão sendo derrotado pelo Meia Boca pelo placar de 4-1. Boleiros derrotou com técnica para placar de 4-3. O time do Malvadão do Paulão caiu no cacete, viu, Marido? É, aí a grande decisão no próximo domingo, Meia Boca e Boleiros. No Campeonato Society do Clube Subtenentes e Sargento, tivemos aí Flamenguinho derrotando o Marcha Quadra 7, placar de 2-1. Portuguesa e Vila Tiradentes, 3-1 para Portuguesa. Teremos as semifinais no próximo domingo. No primeiro jogo, 8h30 da manhã, 1º de maio, Flamenguinho. E o Clube do Subtenente, logo em seguida, às 10 da manhã, vai pegar o Portuguesa, fazendo assim as semifinais do Campeonato Society do Clube Subtenente. Campeonato Society do Cabos e Soldados, houve aí a paralisação, a suspensão do campeonato, algumas desistências de alguns times, e o Zé de Minha, diretor, está vendo aí com os outros times o que fazer. Campeonato Society Master Cinquentão da Arena Planalto, primeira rodada do segundo turno. Tivemos União Master 1, Cobra Coral 3, Auxiliadora 1, PNZ 3. O nosso querido Gilson Patrício, ele fez uma matéria aí com o nosso querido Joaci, falando aí sobre o atletismo, né? A gente vai ouvir aqui o nosso querido Joaci Oliveira falando aí sobre o atletismo, que ele toma conta da frente, né, juntamente aí com o presidente Paulinho.
Patrício, quero aqui aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Luiz Vilas Boas. Falar um pouco hoje do atletismo da Bahia. Eu, na função de vice-presidente da Federação Baiana de Atletismo, estamos aqui, né? Saiu na última semana a convocação para toda a Bahia, onde Juazeiro, através da UJA, União Juazeirense de Atletismo, né, estará sendo representada com 8 atletas convocados para essa competição. Eu quero aproveitar e falar aqui dos atletas. Nós temos o Samuel, Lucas Matheus, Mauro, Isaac, Sandro, e no feminino nós temos Mirelle, Samira e Sofia. Então são atletas de várias provas do atletismo, de 100, 200, salto em altura, arremesso de dardo, arremesso de disco, que irão participar no próximo dia 11 e 12 na cidade de Aracaju dessa competição Norte e Nordeste, categoria sub-18, é válida pelo campeonato Loterias Caixas. Então é a UJA, a União Juazeirense de Atletismo, sendo representada e representando a Bahia numa competição a nível Norte e Nordeste. Como também nós temos dois treinadores convocados da UJA, o professor Jorge Gonçalves, que faz um trabalho no estado de Alto Moraes quase todos os dias treinando a meninada, como também o professor Ednei, da cidade de Remanso, que pertence à União Juazeirense. Então, é a Federação Baiana fortalecendo o atletismo através dos clubes. E, por exemplo, a UJA, que vai estar aí no próximo final de semana em Aracaju, representando o atletismo da Bahia nessa grande competição envolvendo a região Norte e Nordeste do nosso país. Forte abraço. Valeu.
Valeu aí, nosso querido Joaci, falando conosco aí. O Ari Lopes colocou o seguinte... Rapaz, certo, beleza. 3611-5533, você pode participar e interagir conosco. Grande abraço pra você, Mila. E a gente vai ver aí qual vai ser o próximo sorteio. Acho que vai vir a volta aí do Vale Gás, né? Do Vale Gás aí, deve retornar. 3611-5533, você pode participar e interagir conosco, fazer parte do Papo Esportivo, Ranieri Alves.
Falou então, olha, para Autovale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil, Autovale Prevenções, a gente vai ao intervalo, na volta a gente destaca mais aqui dentro do Papo Esportivo. Em 40, segura aí.
Nova Cidade. Autovale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Autovale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74988184679. Ou siga nosso Instagram, @VaporDoVinho.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração.
Sempre ligada.
Ei, você.
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, Centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150 JR Telecom.
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem, com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Vamos então, 1h44, esse é o Papo Esportivo. É, rapaz, Jair Ventura, técnico do Vitória, disse que ia levar o pai, né, pra lembrar a infância com o Jairzinho, quando ele ia ao lado do Jairzinho para os jogos, né, acompanhar o Jairzinho. E ele é velho assim, o Jairzinho já parou, tem 500 anos de jogar bola. A Copa do Mundo é um momento especial para qualquer apaixonado, tal e coisa e coisa e tal. No caso de Jair Ventura, treinador do Vitória, a conexão com o evento está no DNA. Não, realmente contra o DNA não há defeito, né? O cara chega pro pai e fala assim: ô pai, você ganhou o quê? Ele faz: ganhei Copa do Mundo. O filho de Neymar vai perguntar, ele não vai poder falar. Não vai, o de Casimiro também. Essa galera aí, quando o filho perguntar, né, eu joguei lá, mas não consegui não ganhar não. Mas o pai do Jair Ventura, que é o Jairzinho, vai dizer: rapaz, eu fiz festa. Só faltou mesmo chover no dia. O restante eu fiz. Deixa eu pegar a Raimundo Amaril, tá aí no estúdio com a gente, né? Hoje ele está como convidado especial, né? Ele que estava de férias e estava nos States passeando, né? E aí gastou tudo e agora voltou, disse que precisa comer bode. E aí, Amaril, grande abraço, meu querido. Como é que tá você?
Outro para você, RML, na verdade você faz uma falta tremenda. E eu passei esse mês de pouco aí fora tentando a gente fazer alguma coisa para poder ficar bem tranquilo e trabalhar tranquilamente, mas não foi por aquela de querer, tem nada a ver. E tem a ver, né, que você faz parte dessa equipe. E eu quero encerrar por aqui, já vou logo lhe cobrar. Quero encerrar por aqui. Isso é aquela de hoje, amanhã não. Eu vou ter um compromisso aqui muito sério com o Pedrinho. E evidentemente que a nova rádio da cidade fez a minha cabeça. E geralmente, eu, se Deus quiser, vou continuar aqui dando essa força, porque a vida continua e a gente tem que lutar, tem que pegar, principalmente por esse esporte, né, Renato? E eu estava ouvindo.
E o que achou da seleção brasileira?
É isso que eu ia dizer agora, que eu estava ouvindo o Ranieri aí, que fez um breve comentário, né, a respeito da seleção brasileira. Fiquei um tanto chateado, Pedro, porque, na verdade, tivemos tudo para obter uma classificação. Principalmente, eu não dá para entender até aquela, vou ter que engolir até eu morrer, que eu já tenho 80, porque se tem Vini Júnior como artilheiro, um cara que vinha se destacando, aí botar Bruno para bater pelo amor de Deus, porque era o quarto colocado, o segundo colocado nas cobranças extras. Nada disso. Na verdade, tudo bem, que a pouco se estão também, o Messi perdeu mais um pênalti nessa Copa do Mundo. Ele já tinha perdido um, perdeu outro agora. Perde, Ranieri. Pênalti se perde, mas não é para se perder. Pelo amor de Deus. Cara com
tranquilo. Foi frouxo, né, Amarinho? É, foi frouxo o cabra, né, rapaz?
Foi frouxo todo.
Ele dizia, eu sou Vini Júnior, eu vou lá, vou bater esse pênalti, se eu perder,
até
um abraço.
Até mesmo o Bruno sem confiança, porque a todo momento ele com a cabeça baixa, né? Sem olhar pro goleiro e olhar pra onde ia bater, tipo, ah, já escolhi aquele canto ali, vou bater naquele canto. Mas ele, do tempo que ele ajeitou a bola, olhou, ele só olhou uma vez só pro gol. Então, se não tivesse confiante, mudava. Não, Vini, você tá confiante, você tá bem aí, tá não sei o quê, bata, entendeu?
Mas cada qual querendo aparecer, e com essa aparência aí é que nós estamos aqui, até que passar mais 4 anos. Aí, meu filho, mais novo, meu netinho, vovô, quando é que a gente vai ver o Brasil campeão? Digo, meu filho, eu tenho a impressão que seu avô vai morrer e não vai ver.
É, porque é penta, mas já é hexa, é negativo, né?
É verdade, o hexa parece que botaram aqui zumba dos diabos, porque esse quando chega nesse hexa não vai para lugar nenhum. Mas eu, sei lá, vamos acreditar, vamos, tá aí, traz o treinador, ganhou 1 milhão, já renovou, e agora tá aí, tá tirando até do cara que faz propaganda direto, mas na verdade, vamos aguardar para ver o que vai acontecer.
É verdade, o Messi acabou batendo aí, o pênalti foi igual, o pênalti parecia o mesmo pênalti do Bruno Guimarães.
No mesmo canto.
O cara bateu, cara.
E foi no mesmo canto.
Messi perdeu, mas é Messi, acabou. É o que tinha que ter feito o Vini Júnior. Como o Neymar seria o craque da seleção, mas não jogava, e ele agora é do diferencial, né? Era pra ele pegar a bola e quem bater essa bomba sou eu, meu irmão. Eu perdeu.
Tô confiante.
Se eu fizer o gol, já, vou pra festa.
Já fiz 5.
Velho, com certeza, se o Neymar tivesse em campo, como ele bateu aquele fez, com certeza ele não ia dar bola pra ninguém bater, não, a não ser ele mesmo. Confiança que ele tem.
Aí fica o Neymar depois com o goleiro lá. É? Quem que eu bato aonde? E eu só tô assistindo. Faça o gol pra Pedro ganhar o dinheiro. Faça o gol pra Pedro ganhar o dinheiro.
Rapaz, na hora,
Pedro botou 2-1.
Foi. Aí na hora tava na zoada e tal, não sei o que, tava 2-0. Aí eu disse, deixa eu pegar meu bate-móvel ali, afastar um pouquinho que eu vou participar. Só vi o pessoal comemorando, aí quando eu fui no grupo tava lá. Pedro ganhou o bolão.
Eu tava torcendo mais pra Pedro ganhar o bolão do que pra
o cara fazer da o banca e só perdendo já tava assim,
esse negativo. Esse é o cara de sorte. Eu tô qualquer momento, eu vou querer que ele me ensine como é que você faz
agora, jogos. Ô Marido, agora imagine, eu botei 3-1. E veja como o negócio podia acontecer. Vini Júnior faz o gol. E o Bruno Guimarães perdeu, mas vamos dizer que o Vini Júnior fosse lá e fizesse o gol. 1-0.
Isso.
O normal. Vai pra cima, a Noruega. Contra-ataque, certo? No Vini Júnior correndo, de bola na área, tal, botaria o segundo gol se a Noruega empatasse. 2-1, a Noruega ia para cima. Esse Haaland não ia andar como ele estava andando, ele tinha que correr. Ia ser uma agonia. Um contra-ataque daquele, de um Hendrick, se ele entra no segundo tempo, 3-1. Quer dizer, é um levantamento normal de uma partida. Um faz o gol, o outro empata na raça, o outro vai para fazer o segundo. Depois a agonia, o cara tenta fazer o terceiro e faz. Seria um placar normal. Era só fazer o gol de pênalti e esperar a Noruega vir para cima, porque eles teriam que vir para cima. Isso é normal no futebol. E esse Haaland, cara, esse Haaland, ele é um baita de um jogador, mas ele ia ficar também na agonia de empatar o jogo, na agonia de correr, de marcar. Ia começar uma agonia, ia começar, se termina o primeiro tempo 1-0, é que ia continuar a agonia do mesmo jeito. Só que se você pegar as últimas eliminações do Brasil em Copa do Mundo, lógico, para a Alemanha que tomou de 7, né? Ali foi fora da curva realmente. O restante foi tudo seleção da Europa. Puxa aí, foi Bélgica, foi Croácia, foi agora Noruega, Holanda, tudo seleção assim, ó. E o Brasil saiu nessa parte de Europa, nessas últimas 6 Copas aí. Então tem uma que eu não lembro, a Alemanha. A Alemanha foi campeã, inclusive, um baita da seleção. O Brasil pegou e quebrou a cara, tomou de 7. Mas o restante são seleções, sabe, que dava para jogar, dava para encarar, dava para tentar passar, não perder a oportunidade de tentar chegar a uma final e tal. Então, são 6 Copas já seguidas, que essas chances do Brasil, eu não sei se na de 2030 isso pode acontecer de novo. Você falou aí que o Netinho disse, eu não vou ver
o Brasil mais campeão.
O Brasil, mas você viu 5 vezes, imagine, você viu e deve ter acompanhado de perto, eu não, mas deve ter acompanhado de perto o Brasil campeão. Você viu o primeiro título do Brasil ou você ainda não ouviu demais, Amarelo?
Não, eu ouvi porque eu já era maduro, já gostava de futebol, foi em 58. E um detalhe, viu, Raniel, o Jairzinho, é o único jogador, o Jairzinho, do Jair Ventura, que está treinador do Vitória, e que Sim. veio para ver um jogo do Vitória. Ele, o único jogador que em uma Copa do Mundo marcou gol em todos os jogos, em 70.
Tá vendo aí? Então, ó, você viu 58. Dava para ver 58? Tinha negócio de televisão naquela época, Maria?
Não, ali era o rádio mesmo. De 70 para cá foi que veio a era da televisão.
Ah, então no caso, 58 você não viu, nem 62? Mas o Brasil foi campeão, poderia ter sido campeão em 66, aí foi campeão em 70. Então em 70 você já viu com imagem. Depois você viu em 94, poderia ter sido campeão em 98, perdeu para a França, e foi campeão em 2002. Então você acompanhou 5 títulos. Eu acompanhei, porque eu nasci em 73, então eu acompanhei só 94 e 2002. 2002, inclusive já estava em Salvador, trabalhando na sociedade à época, cheguei em 2000. E em 2006 eu acompanhei a Copa do Mundo na Alemanha, pela sociedade. Fiquei lá 30 e poucos dias, mas transmiti a Copa. E naquele ano, em 6, saiu para a Holanda, não foi? Aí em 10 saiu, também eu estava lá na África, fiquei lá também acompanhando, transmitindo os jogos. Saiu, não, acho que na África saiu para a Holanda. E em 6. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaz, essas eliminações do Brasil, só para não passar errado pro torcedor. Deixa eu ver aqui. Eliminações do Brasil. Mas pode ver aí que foram para seleções da Europa. Deixa eu ver aqui, ó. Nas edições mais recentes, o Brasil caiu para Noruega 2026, oitavas, Croácia 2022, quarta de final, foi nos pênaltis, Bélgica 2018, Alemanha 2014, no 7-1, cadê os outros aqui? 2010, foi uma derrota isso? para a Holanda, quartas de final. Aqui foi na África, né? Eu estava lá na África do Sul. E em 2006 eu também estava. Aí foi para a França, né? Foi nas quartas de final, derrota para a França. Então, quer dizer, a França já é uma seleção, uma Alemanha também. Mas Holanda, Bélgica, Croácia e Noruega são seleções que podem ser batidas, né, em relação a você passar para uma próxima etapa. Então o Brasil, o que pegou pela frente de seleção poderosa, como a França duas vezes, essa eliminação e a final de 98, e a Alemanha em 2014, o que perdeu para a seleção grande, né, ela poderia ter pelo menos aproveitado as outras quatro com seleções que não eram tão fortes assim. Então o que falta realmente é isso. E hoje, infelizmente, tem que ser dito, hoje o Brasil, Amarildo, vai jogar dois amistosos em setembro. O técnico vai convocar em agosto,
pelo amor de Deus,
no final, para esses dois amistosos de setembro. Esses jogos vão ser na Austrália. Então deve ser lá contra a Austrália.
Se fosse no Brasil, ia ser uma vaia até umas horas.
É. Vai jogar na Austrália e depois vai jogar na Austrália também. Deve pegar algum país ali, Oceania, aquela região de lá. Resumindo, são dois amistosos. Aí a gente vai começar a ver qual é a cabeça do Ancelotti. Manter a mesma turma, porque ele acredita. E ele é aquele cara raziza, aquele que vai até o final. Não, eu quero ser campeão com o Casemiro, eu quero ser campeão com o Danilo, eu quero ser campeão com o Alisson. Ou ele muda tudo e começa uma nova história.
E aí, Ari Lopes mandando aqui a informação que acaba de sair, Ancelotti vai ganhar 20% de aumento do salário mesmo após o fracasso. Então, de 5 milhões, ele pula para 6 milhões. Será que é verdade? É.
Olha, os 5 milhões parece que já estava batido, né? Essa outra parte eu não sei. Eu não sei nem se o presidente da CBF vai continuar presidente da CBF.
Não, era bom sair se depois fizesse uma limpa e também tirasse de treinador. Você vê, Jorge Jesus estava no mercado, acertou com a seleção portuguesa. E tem Guardiola, não estava querendo? Traz um novo, porque ele já vai estar com a idade bem avançada. Fala aí, Moisés.
Também, Pedrinho, Pedro, um alô para todos os atletas do União, o UFC aqui do Zé Maria, União de José Lira, de Luciano, de Nilson, o UFC aqui do Zé Maria, União Futebol Clube, valeu.
Beleza, só para passar aqui, tá tendo amistosos, né, os times estão voltando a seus treinos, porque retorna o Campeonato Brasileiro dia 20 a 22, quarta-feira, amanhã, dia 8, Flamengo joga às 4h30 da tarde contra o Lausanne da Suíça, no estádio Algarve, lá de Portugal. 7 da noite, Remo e Tonaluz no Mangueirão, jogo treino. 8h30 da noite de amanhã, Fluminense Nova Iguaçu do Maracanã. 9 da noite, Atlético Paranaense Boca Juniors, estádio Padre Ernesto, na Argentina. Tem também um amistoso internacional e Cerro Lago do Uruguai. Atlético Mineiro vai pegar o sub-20 do próprio Atlético Mineiro. Na sexta-feira, 11 da manhã, Curitiba e Chapecoense. No sábado, 10 da manhã, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense no estádio Cícero de Souza. 4h30 da tarde, Flamengo e Benfica de Portugal no estádio Algarve. 2 da tarde, São Paulo e Santander, jogo treino. No domingo, 4 da tarde, Fluminense e Bahia aí, ó. Fluminense e Bahia no Maracanã, 4 da tarde.
Eu vou transmitir esse jogo domingo.
4 da tarde, Corinthians e Cascavel, no Estádio Olímpico de Cascavel. 5 da tarde, Cruzeiro e Grêmio no Mané Garrincha, Distrito Federal. E aí na próxima semana tem outros amistosos, aí no decorrer a gente vai anunciando, Ranieri.
Cadê eu? Olha aqui. O Santa Cruz não contará com o zagueiro Edson Miranda contra o Barra de Santa Catarina no próximo domingo, pela 14ª rodada da Série C. O defensor tomou o terceiro cartão amarelo na vitória diante do Ituano no último sábado e precisará cumprir suspensão. Por outro lado, o técnico Cristiano de Souza poderá contar com o retorno do zagueiro Eurico, que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ser opção. Amarildo, um grande abraço a você, viu, Amarildo? Vamos resolvendo.
Tá, eu fico fazendo aquela história. Meu contrato depende de você agora. É só você dizer. Olha, eu assino em branco. Pronto. Eu...